Jornal de Desporto, todas as manhãs na Rádio Observador, com Miguel Cordeiro. Miguel, muito bom dia.
Bom dia.
E vamos olhar os títulos que estão em destaque no Jornal de Desporto de hoje.
O jogo quente na Pedreira ontem à noite. Porto e Sporting Braga empataram a um golo na primeira mão da Taça de Portugal, mas é de arbitragem que se fala esta manhã. Dois jogadores dos Dragões foram expulsos. Fazemos a análise neste Vamos à Bola. Ainda na Taça de Portugal, hoje é o Benfica a entrar em campo, logo à noite, frente ao Estoril. E ainda o Palmeiras, que procura o pódio no Mundial de Clubes.
São os temas para o Jornal de Desporto da Rádio Observador. Vamos à bola com o Miguel Cordeiro. E Miguel, arrancamos de facto com a Taça de Portugal. Esse jogo quente entre Braga e Porto, empate a um, mas com muita polémica.
Principalmente nos minutos finais desse jogo, a partir do minuto 70, o encontro descontrolou-se. Nas incidências deste jogo, Taremi marcou bem cedo, aos 9 minutos. O Futebol Clube do Porto foi mantendo a liderança durante praticamente todo o jogo. E depois, esse minuto 70, o colombiano Luís Dias corre com a bola em direção à baliza do Sporting Braga, remata e, no prolongamento do movimento do remate, já em queda, acaba por atingir de sola o defesa bracarense David Carmo. O atleta do Sporting Braga lesionou-se com gravidade. Tudo indica que tenha sido uma fratura grave e acabou por sair do relvado transportado de ambulância. Luís Dias foi expulso. Uma decisão da equipa de arbitragem que foi muito contestada pelos azuis e brancos, principalmente pela equipa técnica. Devido à paragem, foram dados 12 minutos de desconto e, ao minuto 97, nova expulsão. Uribe foi expulso depois de ter dado uma cabeçada em Ricardo Gaio, que antes tinha também empurrado com o peito o atleta do Futebol Clube do Porto. Uribe foi expulso, Gaio viu o cartão amarelo. E aqui podemos dizer que o caldo voltou a entornar, porque Sérgio Conceição teve mesmo de entrar em campo para tentar acalmar os ânimos e houve membros da equipa técnica azul e branca que foram expulsos. Nesta altura, ainda o Futebol Clube do Porto ganhava por 1-0. Aos 102 minutos, Fran Sérgio carimbou o empate com que terminou este encontro e, no final da partida, Sérgio Conceição não apareceu na zona de entrevistas rápidas, também não marcou presença na sala de imprensa e, em representação do Futebol Clube do Porto, foi Pinto da Costa, com um pedido.
Basta! Nós vamos dizer aqui solenemente basta! Nós queremos paz no futebol, mas não provoquem mais, não brinquem mais com o esforço dos jogadores, dos treinadores e de todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. Eu apelo à serenidade, mas volto a dizer, basta. Eu sei que neste país não temos secretário de Estado de Desporto. Não temos. Não temos. Toda a gente sabe que não temos. Portanto, eu não posso apelar sequer ao governo, às autoridades, porque morreu. Não foi enterrado, mas morreu. Anda morto, está morto, está desertou.
Pinto da Costa, com críticas à arbitragem e até às autoridades, neste caso, ao governo. Do lado do Sporting Braga, Carlos Carvalhal, o treinador, não quis falar da arbitragem, preferiu falar do jogo.
Complicado o jogo, da nossa parte não foi. Nós procuramos fazer o nosso jogo. Uma primeira parte, creio que dividida. O Futebol Clube do Porto acaba por ter felicidade na forma como consegue fazer o golo, mas conseguiu fazê-lo, o que é uma realidade. Mas acho que a primeira parte foi muito dividida. Uma segunda parte inteiramente nossa, na minha opinião, mesmo 11 contra 11. E depois, evidentemente, com as expulsões, nós ficámos mais por cima do jogo. Parece-me óbvio e fizemos aquilo que tínhamos de fazer mais uma vez. Não entrámos muito no chuveirinho, uma outra vez um cruzamento precipitado, mas fomos à volta, conseguimos chegar 1-1. Foi pena, não tivemos ali uma outra situação, foi pena não termos conseguido ganhar vantagem.
No final do jogo, Sporting Braga 1, Futebol Clube do Porto também 1. Jogo a contar para a primeira mão da Taça de Portugal. A segunda mão está marcada para o dia 3 de março no Dragão, para terminar esta meia-final.
E Miguel, o trabalho da equipa de arbitragem também esteve em análise ontem à noite aqui na Rádio Observador, no programa Sem Falta.
Com a análise de Pedro Henriques ao trabalho da equipa de arbitragem deste jogo entre Sporting e Futebol Clube do Porto, jogo que teve a arbitragem de Luís Godinho, no vídeo-árbitro esteve Hugo Miguel, e quanto à expulsão mais polémica de Luís Dias ao minuto 70, Pedro Henriques é claro, o jogador do Futebol Clube do Porto não devia ter sido expulso.
É diferente se fosse o David Carmo a chegar primeiro à bola e o Luís Dias atrasado pontapeasse ou acertasse no seu adversário. É diferente se nenhum deles tivesse a posse de bola e ao tentarem ambos chegar à bola o Luís Dias tivesse aquela entrada sobre o David Carmo. Portanto, aqui é uma circunstância que tem que ser analisada desta maneira que eu estou a dizer, que é quem leva a bola é o Luís Dias, quem arremata é o Luís Dias. E o Luís Dias depois tem que pôr o seu pé no chão. E o azar está no David Carmo ter chegado atrasado e ser o David Carmo que atravessa a sua perna pela frente. E, portanto, no meu ponto de vista, este cartão vermelho é mal mostrado.
No programa do Observador Sem Falta, o ex-árbitro deixou ainda uma mensagem. O futebol vive um momento perigoso, é preciso mudança. E, por isso, pede uma reunião com urgência entre os responsáveis do Desporto Rei em Portugal.
Em Portugal, neste momento, é preciso sentar as partes já. Não é esperar que o campeonato acabe já. Fazer aqui uma reunião de emergência. O Presidente do Porto falou que o Secretário de Estado não existe, etc. Pá, seja com o Secretário de Estado, seja com alguém, inclusive do poder político, para sentar as partes, por causa da linguagem, daquilo que se pode dizer, das conferências, para se reunirem todos, olhos nos olhos, e falarem abertamente uns com os outros, para delinear e para travar esta onda de falatório, de conversa, de injúria, de agressões verbais que neste momento estão a acontecer. Porque senão vamos ter problemas em breve com alguém que se pode aleijar.
O apelo do ex-árbitro Pedro Henriques no programa Sem Falta, aqui na Rádio Observador, um programa que já está disponível em podcast.
Miguel, e também neste jogo, marcado por essa lesão de David Carmo, defesa do Sporting de Braga, saiu em grandes dificuldades, saiu de ambulância e a primeira análise aponta mesmo para uma lesão grave.
Gravíssima. Já à noite dentro, o Sporting Braga confirmou que David Carmo fraturou a tíbia e o perónio direito no jogo com o Futebol Clube do Porto. O Clube Minuto explica também que o jovem central de 21 anos enfrenta pelo menos uma paragem de 4 meses. Quer isto dizer que o defesa termina aqui a época e não volta a competir esta temporada. O jogador português já reagiu a esta lesão. Na rede social Instagram escreve: já passei por muito e isto é só mais um obstáculo. O meu passado faz de mim um soldado da vida. São palavras de Diogo Carmo.
Miguel, continuamos na Taça de Portugal, até porque hoje há uma outra meia-final.
Neste caso entre Benfica e Estoril, equipa que está na segunda liga. Esta primeira mão joga-se logo à noite, às 8:15, no estádio António Coimbra da Mota. Na antevisão a este encontro, o treinador do Benfica foi questionado sobre os objetivos do Benfica nesta temporada, uma vez que no campeonato está a 11 pontos da liderança. O treinador encarnado recusa-se em deitar a toalha ao chão.
O principal objetivo ao campeonato nacional sempre foi. Segundo objetivo, há vários, mas aquele nacional é, como é óbvio, a Taça de Portugal, não é para todos nós, não é? Temos uma palavra ainda para disputar e para dizer na Liga Europa, mas o campeonato começou a segunda volta e portanto sabemos que temos muitos pontos de atraso. Mas acreditando que ainda temos uma palavra a dizer.
Do lado da equipa canarinha, o treinador Bruno Pinheiro disse que o Benfica é o claro favorito para este jogo, mas recordou que nas eliminatórias anteriores Rio Ave, Boa Vista e Marítimo também eram, uma alusão às equipas da Primeira Liga que o Estoril já eliminou nesta edição da Taça. Este encontro frente ao Benfica está agendado para logo à noite às 8:15.
Esta é uma semana marcada por Taça em Portugal e também no estrangeiro. Vamos por isso olhar para os resultados de ontem à noite em Inglaterra, onde, por exemplo, Mourinho foi eliminado.
Num jogo de loucos que terminou com uma derrota por 5-4 frente ao Everton de André Gomes. O Tottenham marcou antes por Sanchez, logo aos 3 minutos, mas aos 36 o Everton acordou com 3 golos de rajada. Calvert-Lewin aos 36, Richarlison aos 38, Sigurdsson aos 43. A primeira parte não ficou por aqui, porque a equipa de Mourinho ainda conseguiu reduzir com um golo de Lamela aos 45+3. Na segunda parte, Sanchez voltou a marcar e a restabelecer o empate. Aos 68, Richarlison também quis bizar, deixou o Everton novamente em vantagem e, já perto do fim, aos 83, Harry Kane marcou e obrigou este encontro a seguir para prolongamento. Nesse período complementar, Quem sorriu foi o Everton, que marcou por Bernard aos 97 minutos. Jogo com muita emoção que terminou com Mourinho fora da Taça de Inglaterra. Noutros resultados dos jogos de ontem da Taça de Inglaterra, o Manchester City com Bernardo Silva conseguiu garantir a passagem à próxima fase com uma vitória por 3-1 frente ao Swansea. O Leicester venceu o Brighton por 1-0 e o Sheffield United venceu também por 1-0 o Bristol City.
Em Espanha também tivemos meias finais da Copa do Rei.
E tivemos um jogaço entre Sevilha e Barcelona, que terminou com uma vitória para a equipa liderada por Lopetegui. A jogar em casa, o Sevilha venceu por 2-0, golos de Koundé e Rakitic. O Barcelona vai assim em desvantagem para a segunda mão, que está agendada para o dia 3 de março em Camp Nou.
Já em Itália, Ronaldo já sabe com quem vai jogar na final da taça.
É a Atalanta, a equipa da cidade de Bergamo, que venceu o Nápoles por 3-1, golos de Zapata, um bis de Pessina. Pelos napolitanos, marcou Lozano. Desta forma, com um empate a zero na primeira mão, a Atalanta segue para a final, onde vai encontrar a Juventus de Cristiano Ronaldo, jogo agendado para maio.
Miguel, vamos ainda olhar para a agenda de hoje, com destaque para a final do Mundial de Clubes.
E para um jogo grande entre Bayern Munique e Tigres do México. O jogo é no Qatar, vai consagrar o campeão mundial de clubes de 2020. O jogo está agendado para as 6 da tarde, mas mais cedo discute-se o terceiro lugar com um português em destaque. O Palmeiras, de Abel Ferreira, procura o pódio neste Mundial de Clubes num jogo às 3 da tarde, frente ao Al Ahly.
Vamos à bola com o Miguel Cordeiro todas as manhãs na Rádio Observador, as notícias do desporto em destaque.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.